200 Brasis, músicas para entender a nossa diversidade. Apresentação, Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi.
Um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pelas nossas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Esta é mais uma edição do nosso programa 200 Brasis, um programa que traz um pouco da história do Brasil, da história política, da história social, né, do nosso país através das canções, né, uma seleção de canções que foi organizada com o apoio do pessoal do Departamento de Publicidade da Câmara, com a ajuda de pessoas aqui da Câmara e também de fora, que foram sugerindo canções até a gente chegar a um conjunto de 200 músicas para poder contar um pouco dessa história. Comigo aqui no estúdio para mais um programa, Márcio Aquiles Sardi. Márcio, como é que vai? Tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem? Pois é, essa lista de 200 canções que você citou, Edson, que você cita sempre na abertura dos nossos programas, foi complicada de fechar. Tivemos centenas e centenas e centenas de sugestões, grandes canções ficaram de fora, mas essas 200 aí são bastante representativas justamente da formação da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música e também da nossa sociedade e da nossa democracia.
Pois é, exatamente, e a arte, né? Assim, de um modo geral, a música é um reflexo de tudo que acontece no país, né? E a arte, como um todo, sempre reflete isso e é sempre muito importante a gente destacar. Bom, Márcio, a gente vai abrir o nosso programa desta vez com uma canção muito, muito importante, praticamente um hino geracional, que é do Grupo 14 Bis, a canção que é a composição do Márcio Borges e do Flávio Venturini, que é a famosíssima Linda Juventude, né? 14 Bis que lançou essa música em 1982 no álbum Além Paraíso e é uma composição dos dois, né, do Flávio Venturini e do Márcio Borges, que é irmão do Lô Borges, para quem não conhece talvez, e uma canção que é muito nostálgica sobre a juventude, mas também que fala que é uma homenagem a um dos grandes ícones da música brasileira, que é Milton Nascimento, né?
Pois é, quando cita eu não sei se você conhece, tá muito por dentro da música feita em Minas Gerais, Edson?
Ah, um pouquíssimo,
não é? Mas quando a letra fala em joia marrom, tá se referindo a Milton Nascimento, que foi um dos criadores do Clube da Esquina, no qual Flávio Venturini, que é um pouco mais recente, né? Uhum. Ele acabou bebendo, né, para toda a sua trajetória. E Milton Nascimento, nessa letra, ele acaba servindo, de certa forma, né, como uma metáfora da própria cultura negra do Brasil.
Exato.
Né, e da importância que a cultura negra, que a contribuição de grandes figuras da resistência e da história negra deram para o Brasil. Que aí dá para explicar um pouquinho o primeiro verso, que é um pouco hermético, né, Edson?
Zabelê, que é uma ave, né, que é uma ave negra, é uma ave muito difícil, inclusive, de ser pega, né? Isso é uma coisa interessante porque dá essa ideia de liberdade, né, de que você não pode prender a arte, né? É muito interessante. E também ele cita o besouro, que é uma referência ao besouro Mangangá, que é um dos grandes lendários, né, da capoeira ali na Bahia. Então são algumas menções que
são
zumbi, feitas.
Né? E o zumbi dos Palmares.
Claro, zumbi dos Palmares, né? Então Zabelê, zumbi, besouro. São elementos que nos remetem à cultura negra brasileira e, obviamente, aí guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor, né?
Pois
não precisa
dizer
muito, né? Nessa parte aí, acho que tá muito compreendido. Então a gente vai ouvir agora, com o 14 Bis, essa pérola, né, do álbum Além Paraíso, a canção que se chama Linda Juventude.
Fabricando mel, guardo teu tesouro, joia marrom.
Esta foi Linda Juventude, na interpretação do 14 Bis. A letra e a música são de Flávio Venturini e Márcio Borges.
Muito bem, Márcio Aquiles, agora a gente vai para mais uma canção, uma canção interessantíssima. Eu, quando a gente foi fazendo a pesquisa aqui, e a Lucélia Cristina é nossa produtora, a quem a gente agradece, nos ajudou demais, né, nesse processo de pesquisa, eu não sabia dessa história, confesso para você. Muita gente conhece a música Menino Deus, né, do Acordo Som, inclusive porque foi tema de novela, da novela Final Feliz, né, 1982. E aí uma coisa muito interessante, né? A música foi consagrada na gravação do Acordo Som, mas é a composição do Caetano, né?
Eu não sabia. Exatamente. E o que é mais interessante, na verdade, é que apesar dela ter uma letra bastante solar, né, Edson? Uhum. Ela é uma homenagem, é uma lembrança, uma reminiscência de Porto Alegre.
Exato.
Porque ela traz alguns bairros de Porto Alegre. Eu sou lá do sul, né? Conheço um pouco Porto Alegre. Uhum. Menino Deus é um bairro bastante tradicional, um bairro grande. Um bairro meio que vai se conurbando com outros bairros da cidade e é um bairro de bastante tradição na formação da cidade de Porto Alegre, mas também na questão da cultura, porque tem bares, tem espaços de música e de cultura. E Menino Deus, que parece ser uma questão em homenagem a alguma pessoa, na verdade não, é essa... referência ao bairro de Porto Alegre, e Caetano Veloso, que é um mestre na composição, soube fazer essa transição entre uma figura quase mítica, né? Quase...
Da cristandade mesmo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E com essa coisa do bairro, né?
Exatamente. E apesar da versão do próprio Caetano, que é mais recente, ser bastante... aclamada também, mas para mim a versão definitiva é que é o Acordo Som mesmo.
É verdade, é um arranjo realmente muito bonito. Vamos então ouvir Acordo Som com Menino Deus.
Menino Deus, um corpo azul dourado. Porto Alegre é bem mais que um seguro, na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas houve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrará anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do Menino Deus. Menino Deus, Menino Deus, no dia do azul dourado. Um Porto Alegre é bem mais que o seguro, na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do mínimo Deus.
A gente ouviu de Caetano Veloso A Cor do Som com Menino Deus.
E agora a gente vai para o samba e com o grande AGP, Márcio Aquilissar.
Pois é, uma das maiores canções dele, um samba de 1975, Moro Onde Não Mora Ninguém, talvez um dos grandes hinos do samba na década de 70, né? Que fez o AGP romper as fronteiras do Rio de Janeiro e passar a ser conhecido no Brasil inteiro, uma das suas grandes canções, um disco que vendeu muito, e essa, quando a gente tinha a tradição do single, né, do compacto,
compacto que vendeu
mais de 1 milhão de cópias, um arco bastante representativo para o samba, que ainda nessa época, apesar de já ser bastante difundido, ainda era um ritmo mais de nicho, né, não vendia tanto. Fazia Verdade. Muito sucesso, mas não vendia muito, né?
E nem tocava tanto nas rádios. A gente vê isso começar muito com o som do AGP. A gente vai ter depois lá, mais ainda nos anos 70, né? Os originais do samba, vai ter o Exporta Samba, mais alguns grupos, né? Que vão romper essas fronteiras e a música do samba vai começar a tocar nas rádios. E é interessante essa canção, que traz ela é uma batida bem cadenciada, né? Você vê que o ritmo é lento. E a ideia, né, da música é exatamente essa. A gente vai ver, inclusive, há uma conversa entre os críticos de música de que o samba romântico dos anos 90, o pagode romântico dos anos 90, que a gente viu nas vozes, né, de nomes como AGP, como o Raça Negra, né, como o Grupo Negritude Júnior, eles bebem na fonte do AGP, que foi o cara que conseguiu trazer esse romantismo também para o samba. Embora essa canção seja também uma canção que a gente pode interpretar como uma canção é um pouco existencial, né?
Ela é bastante filosófica, né?
Porque o moro onde não mora ninguém pode ser um lugar, mas também pode ser o seu estado da alma.
Exatamente,
né?
é um estado de espírito,
um estado de espírito, né?
Exatamente, onde não passa ninguém, ele
onde
também
não
fala.
Vive ninguém, né?
Exatamente.
Eu senti-se bem com você mesmo, né? É lá onde moro e eu me sinto bem.
Interessante. Exatamente.
Né? Então vamos ouvir com o som do grande AGP, um dos grandes sambistas da história desse país. Moro onde não mora ninguém.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Passarinho me canta a mais linda cantiga que há. Coisas lindas tem do lado de lá.
Coisas lindas tem do lado de lá.
Moro onde moro.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. eu me sinto bem.
Uma casinha branca no alto da serra, um coqueiro alado, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha todo fumaçado. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Moro onde moro,
eu também
moro. Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro.
A gente ouviu Mora Onde Não Mora Ninguém com a GP, a letra é dele. O nome dele é Heraldo José Pereira, aliás, em parceria com o Canário.
É isso aí. Bom, agora a gente vai ouvir uma canção que é um, digamos assim, um ritmo de afoxé, jexá. Eu gosto muito dessas marcações, né? São típicas da música do Nordeste do Brasil, especialmente da Bahia, né? Muito forte isso na Bahia. Mas agora a gente vai ouvir um artista que é pernambucano e a canção foi composta em Olinda, né? Cidade, uma das mais importantes do Nordeste do Brasil, que é a Anunciação do grande Alceu Valença, Márcio.
Pois é, você está se referindo, Edson, a esse ritmo que eles chamam de galope ou agalopado, né? Que é uma coisa muito característica do interior de Pernambuco, mas que foi trazido por artistas pernambucanos, principalmente o Alceu Valença, mas também por gente da Paraíba, como o Zé Ramalho, a própria Amelinha, né, que foi casada com o Zé Ramalho, um pouco também na obra da Elba e do próprio Geraldo Azevedo. E esse ritmo, esse galope, funciona muito para ajudar a entender a própria letra de Anunciação, né? Esse verdadeiro hino composto pelo Alceu Valença, né? Que traz essa questão mística, essa questão esotérica, né? De alguém que está chegando, e enquanto ele ainda não vem, enquanto ele não chega, nós que o esperamos, né, continuamos fazendo as nossas coisas, né, continuamos pendurando roupa no varal, por exemplo.
Exato, o sol e a gente trazendo, e assim, legal o contexto, né, porque ele começa a tocar uns riffs de flauta. Na verdade ele estava testando uma flauta transversal nova e estava tocando esses riffzinhos de flauta, e a namorada vira pra ele e fala: mas isso dá uma música.
Sensacional,
nem pensou nisso, né? E aí começou, e depois escreveu uma letra que traz essa questão mística, por exemplo, que ele fala do anjo, né? A voz do anjo sussurra no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Quer dizer, fala, né, dessa coisa da fé, do misticismo. Mas também a gente não pode esquecer o contexto político. Mais uma canção que a gente está vendo aqui no começo dos anos 80, exatamente no período pré-abertura. E aí quando se fala tu vens, eu já escuto os teus sinais, a gente também escuta os sinais da democracia que se avizinha no Brasil, nessa ruptura com a ditadura militar, ali nos meados dos anos 80, inclusive dentro da campanha das diretas que vem logo depois, em 1984. Né? Essa música é de 83. Né?
Pois é, foi a música certa no tempo certo, né?
Exatamente.
Porque estava começando o movimento das diretas já, na verdade, já estava ocupando as discussões da sociedade, né? Ainda não havia a emenda que acabou sendo derrotada na Câmara dos Deputados, mas já havia esse movimento pelas eleições diretas para presidente. Eu lembro, no final de 1983, comecinho de 84, as cidades, eu morava no interior lá do Paraná, as cidades em geral do Paraná, elas começaram a ficar tomadas por adesivos que só diziam simplesmente a frase: eu quero votar para presidente.
Olha só,
né? E Anunciação é, talvez seja uma das grandes músicas que traduziu esse espírito da abertura, da democracia, do desejo das pessoas tomarem as rédeas do próprio país, né? Coisa que não acontecia nos últimos 20 anos, né?
Exatamente. Muito bem, então a gente ouve agora esse belíssimo som de Alceu Valença com Anunciação.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando.
a gente ouviu Alceu Valença na sua Anunciação. E com ela a gente anuncia um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.